Vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez a todos que estão na nossa companhia. Que bom poder estar novamente com todos os nossos ouvintes para mais um programa da série Marau Histórias e Memórias. Temos grata satisfação de receber mais uma vez nossos convidados aqui no Estúdio The Box, no Parque Lauro Ricieri Bortolon. E vamos falar sobre esses 66 anos de Marau, que muito nos orgulha, com pessoas que conhecem bem a história. Só para se ter uma ideia, quem estiver nos escutando, nós falamos aqui de BRF, de agora, infelizmente, de Covid. E cada assunto que surgia aqui, os três tinham alguma história para contar. E agora os três vão compartilhar com os nossos ouvintes essas histórias, que é exatamente esse o nosso objetivo através dessa programação especial. Lembrar, falar sobre o presente e, é claro, pensar no futuro do nosso município. Colégio Franciscano Cristo Rei tem matrículas abertas para todos os níveis da educação. Está conosco nesse projeto, juntamente com o Romani Construções e Incorporações, 25 anos presente na história do município de Marau. Salum Pizzaria tem serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo 3342-3095. Parceria Cereais está preparada para receber sua safra de grãos com transparência e credibilidade. Broco Contabilidade, escritório em Marau e em Vila Maria. Fuga Couros, são 75 anos primando pela qualidade e credibilidade. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos no mercado de Marau e região, com medicina ocupacional e laboratório de análises clínicas. E Marodim Imóveis, lugar de gente feliz, 3342-3448 é o telefone de contato. Já conversamos, já falamos quem está conosco. Vamos novamente apresentá-los e agora dar o nosso bom dia. A Lourdes Gema Coldebella, seja bem-vinda, minha amiga. Caríssima.
Caríssima, estou bem. Muito obrigada pelo convite, ouvintes caríssimos. Estamos aqui para falar de Marau, 66 anos. Sempre muito, muito assunto para falar pela tua alvorada, a rádio do teu tempo.
Olha ali, gente. A Lourdinha conhece bem, né, o nosso slogan, porque continua.
Continua.
Né, continua presente na nossa programação. Há quantos anos já, Lourdinha, na alvorada?
Desde a inauguração.
Então, são
64 anos. Aí eu trabalhei já em caráter experimental.
Então você, antes da alvorada
antes
nascer,
da alvorada.
Você
sim,
já estava na alvorada.
Eu já estava lá.
Ela sempre foi a tua rádio, então.
Sempre foi a minha rádio.
Que bom. Lourdinha, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar sobre Marau.
Mas
né?
Adiante dessas figuraças aqui, eu me sinto assim, pequenininha.
Ah, não, não.
Eles que vão falar mais.
Tenha certeza que eles não concordam contigo, né, Turra? Eu vou lhe pedir para ligar aqui o microfone. Não,
e principalmente porque a Lourdinha Coldebella foi minha colega de contador.
Exato.
Ela me mostrou aqui o convite de formatura. Uma glória, uma turma boa. A Lourdinha é sempre essa pessoa humana, amiga. Os pais dela já os conheci também, os irmãos, a família. Coisa muito bonita. Lourdes, jamais, tanto eu quanto o prefeito Yura, nos sentimos acima de quem quer que seja. Estamos juntos, iguais.
Isso aí, então.
Olha ali.
Me passa a tremedeira daí.
Sabe, prefeito Yura, que antes a Lourdinha mostrava umas fotos de quando ela era criança. Não mudou nadinha.
Mas eu era bonitinha.
Igualzinha.
Eu era bonitinha.
Bem-vindo, prefeito.
Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Mauro, pelo convite, né? A equipe toda da tua Rádio Alvorada, parabéns por esta iniciativa de relembrar um pouco da história de Marau, uma história bonita de mais de 6 décadas e que foi construída a várias mãos. E temos aqui dois belos exemplos, né? Duas pessoas que têm uma contribuição muito importante, né? Que é o ex-prefeito, ex-ministro, só para citar dois cargos, né, que, importantes que ocupou, mas tem uma trajetória e um significado muito importante aqui para a nossa cidade, que é o Francisco Turra. A Lourdinha, tive também, Turra, a alegria de ser colega dela na tua Rádio Alvorada, né, fazendo lá sonoplastia para o pro programa italiano, né, quando comecei a minha caminhada também na área da comunicação. Então é uma alegria estar aqui, e disse bem o Turra, nós estamos aqui na mesma condição, né, cada um se sentindo, tenho certeza, orgulhoso pelo que fez, pelo que faz por Marau, e acho que é isso que nos move e faz com que a gente acredite cada vez mais nessa cidade.
Bem, a Lurdinha falou da sua trajetória na tua Rádio Alvorada, a Yura comentou também, e o Turra também já esteve à frente da direção da nossa emissora, né?
Exatamente, 14 anos foi uma das passagens mais bonitas, assim, porque comunicação é uma coisa muito boa, o prefeito Yura sabe bem, e por isso que eu saúdo a você, Camila, a Ana que está lá, ao Matesco, e a toda a equipe Alvorada, família, porque vocês continuam fazendo muito bem. Às vezes não é visível, palpável o que acontece, mas a comunicação ajuda muito a construir uma sociedade. Isso é verdadeiro. Se você tem uma comunicação positiva, boa, você pode esperar frutos bons. Se ela for negativa, se ela distorce, se ela é violenta, a violência acontece ao natural. Então, eu acho que a missão que vocês têm sempre foi muito importante, porque eu recordo os 14 anos, e a gente anunciava, prefeito Yura, veja que loucura, de tanto amor que a gente tinha por Marau, quando surgiu um edifício de 3 andares, a gente noticiava, na esquina tal vai surgir um edifício.
Qual que era o edifício, Turra?
Olha, eu lembro do Dildamun, feito, eu recordo, mas a gente anunciava, era notícia, empresa assim... Às vezes, a menor possível, a gente noticiava, olha, fulano vai ampliar a loja disso, porque o desenvolvimento estava muito latente em nós, o desejo de ver Marau andar, crescer, progredir, uma coisa bonita. E eu, da história de Marau, eu conheci parte dela, começou, digamos, em 64, quando eu, porque eu passei no seminário antes, então não assisti toda a emancipação, por exemplo, só li, mas o restante da história passei aqui na política estudantil, onde comecei. Fui estudante aqui em Marau, no Colégio Comercial Marau, Erzelino Davi Bordim depois, e Rádio Alvorada, secretário da Câmara, até que me envolvi em política. Fui vice-prefeito, prefeito aqui durante um tempo. Inclusive, veja que alegria para mim entrar nesse parque e dizer assim, um dia tive a coragem de arriscar e comprar isso aqui, que seria hoje uma coisa incomprável, né? É uma coisa fantástica. Veja como... E naquele tempo, com muita facilidade, deu para comprar, pagar, fazer a primeira estrutura em pedra e madeira, que ainda está aí para... todos usufruírem, e eu enalteço que o prefeito Yura, por exemplo, e as administrações em si, foram colocando alguma coisa adicional, e aqui agora foi colocado muito. Eu não tenho vindo, mas iluminação, uma coisa boa, e eu vejo o verde aqui, que era o nosso desejo, realmente está verde o parque. Então, isso tudo, uma alegria, fora as outras que nós vamos contando depois, na medida em que formos falando.
Quem diria, né, prefeito Yura, hoje o parque já está pequeno.
E pegando um gancho aqui do que dizia o ministro Turra, Camila, aqui está exemplificado, né, o papel de cada um, né, a contribuição que cada um vai dando, né, a seu tempo, a seu modo. Então lá se adquiriu a área e cada gestor vai fazendo, que eu acho que é isso que faz de Marau uma cidade diferente, né, cada um vai dando a sua contribuição, vai, né, entregando aquilo que é possível no momento, pelas circunstâncias, por tudo aquilo que se constrói. E o parque, de fato, é uma das nossas maiores riquezas, né? Impressionante as pessoas que nos visitam até de outras cidades, de outras regiões, e se encantam aqui por esta estrutura que é o nosso parque, no coração da nossa cidade, né? Com verde, com espaços para diferentes segmentos, né, para que todos possam conviver aqui. Tenho certeza que é algo que tem que ser preservado, melhorado, tem projetos aí que foram construídos em conjunto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, de algumas melhorias, e cada um vai fazendo um pouco a seu tempo, Camila.
Sabe que eu tenho saudade, Lurdinha? De quando chegava, assim, 10h30 da manhã, toca o telefone lá na rádio. Ah, Lurdinha pra gravar os nascimentos.
Ai, meu santo.
Ah, Lurdinha pra gravar as altas e as baixas ocorridas.
Foi muito
quando
bacana.
É que começou essa história, Lurdinha?
Você
lembra quando o Riura nasceu?
Lembra? Eu estava lá.
Você falou?
Sim.
Nasceu hoje em Marau, Riura Kurtz.
E a gente dava a cor dos olhos, do cabelo, o tamanho. Tamanho, o peso, imagina-se criança, né? Mas foi uma alegria muito marcante este programa também, tanto é que o pessoal agora sente falta do programa. E o pessoal de longe, ai, uma prima minha lá de Passo Fundo, ela disse que era a hora do almoço, ela sempre colocava um prato para mim, né? Porque era a hora do almoço, eu ia chegar, mas que eu nunca ficava. Eu só fazia o programa e depois, ó.
Uhum.
Mas foi muito bom, muito gratificante.
Começou ainda lá no Providência, né?
Sim,
no antigo
sim.
Providência, Lurdinha. Antigo vamos lembrar um pouquinho disso.
As pessoas se informavam, né, Camila?
Uhum. Muito, era muito ouvido.
Quem estava no hospital, quem tinha dado alta,
exato.
Através dessa...
Pessoal, gostava.
Quadro, né?
Pessoal, aí também tinha gente que não queria que divulgasse o nome.
Ah, tinha gente
porque
que
porque a casa ficava sozinha.
Ah, é verdade.
Ou porque não queria visitas. Mas, enfim, a grande maioria sempre quis que divulgasse. E depois os nenês, então o pessoal ficava faceiro, né? E depois a gente passou para os jornais. E assim foi. Eu sinto
falta.
Todo
mundo nascer, né, Lurdinha?
Sim, sim.
Muita gente nascer.
Muita gente nasceu.
É. Agora não dá nem para visitar no hospital, infelizmente.
Pior que é, não dá nem para visitá-los, nem ver.
Quanto tempo você está afastado do hospital?
Já agora, dia 18 de março, vai fazer um ano. Uma pena, sinto muita falta das caminhadas, do envolvimento lá com os médicos, com os pacientes. Você sabe que sou muito falante, né? Então, eu gosto de falar. Uhum. E continuo gostando, né? Mas lá era uma vivência diferente. Mas vai voltar, sim.
Pois é, nós falávamos antes, né? Nós temos já um bloco comercial, então só vou alinhavar aqui para que depois a gente possa falar mais a respeito disso. Turra, Yura, própria Lurdinha agora também, nos dá uma ideia de como a Covid-19 mudou nossas vidas nos últimos meses, né? Uma preocupação grande agora, né, prefeito, nos últimos dias, infelizmente, nós vamos ter que também tocar nesse assunto. E aí eu já vou provocá-los aqui, os prefeitos, né? Se nós tivéssemos que completar a frase, mas isso depois do bloco comercial, o Turra diria assim: que sorte tem o Yura em governar Marau hoje. E o Yura diria: que sorte teve o Turra de governar Marau no passado. Vamos falar um pouquinho a respeito disso depois do bloco comercial. Ana Lúcia está conosco no estúdio, né? Está nos ajudando também na parte técnica. Então, já a gente volta para continuar a nossa conversa por aqui. E 22 minutos, voltamos aqui do nosso estúdio The Box e, como falávamos antes, então vamos saber do ex-prefeito Turra, do atual prefeito Yura Kurtz, se um tem inveja do outro pelo período em que viveram, no caso do Turra, e vive, no caso do Yura, a administração. É, a nossa história é bonita, né, Turra? Mas ela é muito diferente de quando você, de quando o senhor era o nosso prefeito e agora, né?
Bem, é natural que a gente tem que observar exatamente isso. Eu não tenho inveja, até porque aqui o Yura recebeu o município dentro do seu tempo e procurou fazer aquilo que a gente sonhou e às vezes não deu. Porque nós todos vivemos um tempo de muita dificuldade. Mas era bem outro, potencial mínimo. Imagine só o seguinte, ó. Prefeito de Marau, vice-prefeito antes com Maraco, a gente andar pelo interior, convencer as comunidades para eletrificar com a Copral. E eles, sem nenhuma vontade e crença, e a gente dizendo, nós ajudamos. Então foi uma coisa fantástica. Eletrificar Marau. Não tinha uma rede de energia em lugar nenhum, a gente começou. Um outro problema que a gente recebeu, também o município, numa dificuldade financeira imensa, assim, imensa. Mas havia um clima diferente também. Eu me recordo que a gente tinha uma amizade com os prefeitos da MESLI e pedi emprestado uma patroa, ficava um mês aqui, um rolo, e ia fazendo aquilo que a gente não tinha para fazer. Hoje, o prefeito Yuri iria para a cadeia se fizesse isso. E assim, olha, mil dificuldades, por exemplo, para a gente recompor, começar a fazer microbacias. Fecha a Borella, a única empresa boa na época, o Curtume, fantástico, e a Borella. E vem o cara, mas não sei que vai fechar. Tive a sorte de correr atrás e ajudar a abrir a BRF, que era, na época, Perdigão, ou até antes, era da Invesplan. Começou com o pai do Luiz Fernando Forlan, que comprou. Ele comprou, ele e um sócio, e depois vendeu para Perdigão dos Brandalis. Então, você imagine o sofrimento, é que nem hoje chegarem para o Yura dizerem assim, está fechando a BRF. Eu só imagino o que ele faria como prefeito. Ver famílias desempregadas, gente com fome. Eu vi gente com fome, Camila. Gente assim que chegou no meu gabinete ameaçando se suicidar e matar os filhos. Isso existia. Hoje você nem faz campanha aqui de doação de alimentos, porque, sinceramente, todo mundo, graças a Deus, tem meios de ganhar, tem emprego, tem tudo. São momentos diferentes. Eu acho que o sofrimento era maior do que hoje, mas hoje as dificuldades burocráticas, tudo, o mundo trouxe para essa geração nova muitas facilidades, mas muitas dificuldades, muitos desafios. Então, é isso que eu vi, Camila, para te resumir.
Não dá para assinar um cheque, né, e pagar com um cheque do seu, né, Ivora? Tudo passa por uma supervisão
como
maior.
Como dizíamos antes, né, Camila, cada período, né, cada gestão, cada administração tem uma realidade e as condições, as condicionantes do momento. Mas eu não tenho inveja, o que eu tenho é respeito e admiração por quem veio antes da gente e construiu essa cidade. Hoje, Marau é uma das principais cidades do estado do Rio Grande do Sul. E isso é fruto de muito trabalho, de muitas mãos. E, como disse bem o Turra, cada época, Camila, é um cenário diferente. Ele citou aqui o exemplo da eletrificação, né, que foi importantíssimo. Hoje a nossa luta é para cabear de fibra ótica ao interior, também com algumas resistências, porque hoje você precisa levar comunicação, levar internet, levar segurança para o meio rural. Vivemos também, e considero uma das grandes, uma das maiores crises de saúde da humanidade, né, essa tal da pandemia, né, que você tem o mais difícil é você tomar a decisão sem ter a certeza do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer na semana que vem. Falávamos aqui fora do ar, lá atrás, no começo, fecha a indústria, fecha comércio, qual é a decisão que você toma, o peso de você carregar, por exemplo, a decisão de proibir alguém de trabalhar, isso é dolorido, isso é difícil. Como teve lá atrás, tenho certeza, muitas decisões amargas precisaram ser tomadas, difíceis, mas que foram importantes e que nos fizeram chegar até aqui. Então, eu repito, eu tenho o maior respeito, a maior admiração por quem lá atrás comandou o município, pensou no futuro, né? Voltamos aqui ao parque, adquirir esta área, uma visão de futuro, que eu acho que é isso que falta muitas vezes para a classe política, é você olhar um pouco mais para frente, né? Não tomar decisões só que vão aí, mas que de fato projetem um futuro, e o Turra fez isso lá atrás, e a gente é grato e reconhece. E cada um tem os seus erros, os seus acertos, concordo, o objetivo é sempre acertar, e a gente chega com muitos projetos, com muitas ações. Eu quero concluir a minha caminhada, Camila, Lurdinha e Turra, com a certeza de que a gente fez tudo aquilo que foi possível fazer. Tenho certeza que não conseguiremos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas tudo aquilo que foi possível, tenho certeza que o Turra fez, tenho certeza que os demais prefeitos fizeram, e a gente vai trabalhar muito para fazer e continuar essa jornada de progresso, de desenvolvimento da nossa cidade. Mas É muito bacana ver o que foi construído ali atrás e para onde nós caminhamos hoje.
Eu vejo aqui que a Lurdinha tem um recorte de jornal de quando Marau fez 61 anos e você está na prefeitura, né, Lurdinha?
Sim.
Que passagem foi essa? Conta para nós um pouquinho aí.
Marau, 61 anos. Ah, sim, desculpa. Histórias de vida, porque a gente pôs nos nossos depoimentos o que a gente viveu então, como era quando a gente era menor, quando o município era menor, e foi construindo as experiências que a gente teve. Eu estava imaginando, eu gosto muito de artesanato, de fazer crochê, tá, mas não veio ao caso. Eu acho que o município é uma colcha de retalhos, que cada um vai fazendo um pedaço. E no fim de tudo, fica tudo pronto e bonito. E a gente tem que acertar. Cada um tem que fazer o seu pedacinho certo e vai. E vai, e fica certo, e fica bonito.
Eu acho, também concordo, Lurdinha. Marau é diferente por muitos motivos, né? Mas um deles é essa diversidade que nós temos em diversos segmentos, setores. Vamos pegar a economia, por exemplo. Poucos municípios têm a diversidade econômica que nós temos, uma indústria forte, uma agricultura forte, setor de comércio e serviços forte. E isso nos ajuda muito, né, Turga? Porque quando você tem uma crise em algum desses setores, você tem os outros fortalecidos. Há muito tempo o setor agrícola vem sustentando a economia, não só do município, mas do estado, do país, né? Dou um exemplo recente, passamos por uma crise do setor metal mecânico, e ela só não foi maior porque nós tínhamos fortalecidos outros segmentos, outros setores. Então, isso vale também, Lurdinha, para outras áreas, né? O setor cultural, o setor religioso, todos eles, Marau tem uma diversidade. E tem um povo empreendedor, um DNA aqui que é diferente de outras cidades. Se pegarmos aqui as principais indústrias que nós temos, a própria BRF, né, Turra? Ela começou com gente daqui.
Gente daqui.
Né? Gente. A Metasa, daqui. Fuga Couros, a própria GSI, foram empreendedores que, e além das pessoas que são daqui, que nasceram aqui, aquelas que vêm de fora, me parece que elas, e que querem trabalhar, querem empreender, elas são inspiradas por esse sentimento e também dão certo, né? Acho que Marau tá muito bem nisso, né? No setor de quem empreende em todas as áreas.
Realmente, o que existe de bom em Marau, nós temos também nossos problemas, é claro, mas eu acho que é esse espírito empreendedor e um amor pelas coisas que se faz aqui, pelas nossas empresas, um espírito assim muito aberto também. E eu posso dizer que esse exemplo, ele também transcende politicamente. Eu vejo, por exemplo, um dia Rosane Oliveira me disse: como é que Marau, um município pequeno, consegue ser um polo político de eleger dois deputados?
Rosane Oliveira é colunista do ZH, né? Jornal Zero Hora.
Então ela me dizia assim: Zanquim e Turra, Turra e Zanquim, repetem. E municípios grandes, Bento, Passo Fundo, difícil.
Muita dificuldade, né?
Muitos municípios não têm. E exatamente daqui saem bons exemplos políticos. Então é uma coisa muito bonita. O parque aqui. Eu falei uma ocasião, Luiz Carlos Borges, quem não conhece, eu gosto muito dele, me dou bem com ele. É com o Telmo de Lima Freitas, que morreu de Covid hoje.
Morreu.
E eles recordam do que de Marau? Do nosso parque aqui. Comentavam quando se encontravam comigo: estive no parque e tudo. Eu estou num grupo, por exemplo, de WhatsApp dessa gente toda. E em seguida trocamos ideias, falamos muito sobre isso. E vem em mente aqui o parque, as coisas de Marau. Marau culturalmente fazia aqueles dias, Semana das Atualidades. Trouxemos aqui Paulo Brossard, Nelson Jobim, figuras que hoje passaram na política brasileira. Muito importante, promoção da Rádio Alvorada. A gente fazia 3 dias de debates aqui. Todo mundo, Aldo Fernandes, hoje, aquela vez que me veio, vamos repetir isso aí. A gente fazia, por exemplo, promoções, concurso de conjuntos musicais. Loucura. Fizemos quilômetro de arrancada na avenida. Não morreu ninguém, estou avisando. Mas eu até hoje digo, isso era para ser preso, né? Preso, incomunicável. Mas a gente fazia tudo para promover Marau da forma como fosse. E a ideia da defesa do meio ambiente. Você sabe o que mais me surpreende? No Ministério e agora na ABPA, ainda vou em lugares que falam, eu estive em Marau visitando as microbacias hidrográficas. Uma coisa boa, né? Uma imagem boa. Não é para falar de um crime que aconteceu em Marau, é de uma coisa em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade. Bonita a ideia de plantar árvores que hoje estão crescidas. A gente fazia...
Cresceu mesmo, né?
A gente fazia campanhas pela Alvorada no aniversário, distribuindo mudas de flores e mudas de árvores. Eu tenho pinheiro lá atrás da minha casa, que o Márcio plantou, imenso. E então veja que coisas bonitas, lembranças ótimas que todos nós temos dessas cidades.
Imagina só uma...
Conta uma história,
Lúcia. De árvores, né? Lá na cada criança que nascia lá no hospital, e se dava uma mudinha de planta frutífera, inativa, agora vai retomar, está retomando por esses dias novamente. O pessoal gosta, eles fazem fotografia, depois a árvore crescendo, a criança crescendo, é uma ideia de reflorestar, e vai bem. A pena que tem gente que estraga as mudinhas lá nas ruas, né, prefeito?
Nós plantamos, eu até dizia para a turma, nós plantamos mais de 2.000 mudas de árvores, né? E aí a gente às vezes valoriza demais. Nós tivemos 40, 50 mudas que foram estragadas e vão ter que ser repostas, né? Eu procuro sempre dar uma olhada para o lado bom, Lourdinha, né? A maioria está aí, tá vindo, está crescendo.
Certo.
Quem fez isso está respondendo, vai responder, mas vamos valorizar o que está dando certo, né? Eu acho que o projeto como um todo, ele é, no futuro aí, acho que vai ficar muito bonito, né?
E eu até daria um conselho, prefeito Yura. Não ao prefeito, que já fez a parte dele. Para quem tenha na frente da sua casa uma muda, faça um desafio ao seu filho pequeno para ir colocar água quando falta água, para cuidar da muda, para começar a sentir amor às coisas bonitas, às coisas da natureza. Ajudem. A prefeitura fez sua parte. Plantou.
E tem, Tuca, muita gente fazendo isso. E vai aqui o meu reconhecimento. Porque tu tens o quadro ali.
Maravilhoso.
Estão plantando flores, né, nesse espaço embaixo da árvore, aí deixando bonita. Acho que é isso mesmo. Eu também defendo muito isso como administrador. Eu acho que nós temos que estimular cada vez mais que cada um faça a sua parte. Uma cidade melhor, ela não é responsabilidade apenas do ex-prefeito, do prefeito, dos gestores. Cada um tem que ter consciência da sua responsabilidade e da contribuição, Camila, que pode ser dada para o nosso município. Através do filho... Eu aposto muito nesses projetos sociais para trabalhar exatamente isso, aqui, né? A importância de você dar algo para o local, para a comunidade, para a sociedade onde você está inserido e onde você vive. Nós não podemos esperar e achar que temos direito a tudo, né? Eu acho que é preciso a construção coletiva de uma sociedade, de uma cidade. Eu acho que isso que a gente, com esses pequenos exemplos, incentivando isso, acho que a gente... tem um trabalho muito bonito pela frente aí.
E sabe que a ideia que passa assim, de que o prefeito, você passa num lugar, vê uma árvore caída, seca, ou uma lâmpada apagada, você imagina o prefeito, olha o prefeito. No meu tempo, sinceramente, dava para passar em Marau, a Glacia comigo no carro, um bloco, e passava e via assim, ó, bueiro entupido, a lâmpada apagada em tal lugar, no domingo à noite, no sábado à noite, e ela anotava e na segunda chegava para o chefe de obras e lá. Naquele tempo, era tão pequeno que tinha algum bairro aí, né? Mas hoje eu próprio fico pasmo de ir em alguns lugares e me surpreender, um bairro novo, bonito, Marau diferente e tudo. Então imagine como é que o prefeito vai ter essa responsabilidade. gente tem que aprender a repassar a responsabilidade. O município é o nosso mundo. Aqui é que na pandemia você viveu.
Exatamente.
E aqui é onde você precisa ter o melhor, a melhor qualidade de vida. O ar melhor, a água boa, a iluminação boa, a cidade bonita, cuidado, a flor para olhar. Essa coisa. Não é aquele espírito de destruir, de imaginar assim, quanto pior eu fizer, eu vou estragar a administração. Ele passa. Ele, depois dele virão outros, muitos outros. Os netos nossos estarão aí. E a gente tem que efetivamente contribuir com o bem comum. É assim que eu vejo política. É assim que eu fiz política. E é por isso que a gente passou no próprio ministério, olhando o lado humano, olhando o futuro desse país. Eu dizia, não existe outra coisa no Brasil que tenha tanta força quanto o agro. E digo mais, você vai ver um milagre em março e abril da multiplicação da riqueza em tantos lugares. Essa safra, o agronegócio vai trazer 1 trilhão e 100 bilhões de reais para esse país agora, que não vai ser dado pelo Biden, vai ser dado por Deus, que deu chuva, e pelo produtor que acreditou, a semente que foi boa e tudo bem. 1 trilhão e quase 200 bilhões de dólares é o valor da safra brasileira agora.
Que espetáculo. Que espetáculo. Mas eu só para pegar um gancho aqui nessa, ainda nessa questão, Camila, da sugestão que deu o Turra, nós estamos descentralizando, Lurdinha, as estruturas da Praça Central, levando para os bairros.
Ah, certo.
É, criando lá um espaço de caminhada, uma academia ao ar livre, um parque para as crianças,
essa
investindo
última,
em iluminação,
desculpa,
lá no Frei Adelar foi a última. E o que eu tenho pedido para a comunidade é exatamente só isso. O município faz um investimento, mas que a comunidade se aproprie desses espaços, que tenha o sentimento de pertencimento, que aquilo é seu, que cuide como fosse o quintal da casa.
Exato.
Né? Porque se a comunidade não tiver esse sentimento, não se apropriar desses espaços, certamente outras pessoas que têm outra visão e outra intenção vão fazê-lo, né? E acho que isso vale como um todo, né?
Sim.
De você entender que a cidade é nossa, que cada um tem que cuidar do seu cantinho, do seu espaço, e a prefeitura fomentando isso, ajudando, contribuindo, né? Criando iniciativas.
É a colcha de retalho, né?
É, antes tempo, quando a gente era pequeno, né? A gente, no dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, a gente sempre plantava uma coisa. Tanto é que lá na nossa horta tinha árvores, é tudo a rodo, né? Então, de criança que a gente ensina, e eles vão e cuidam, né? E dão a água, que nem o senhor falou. E tem que fazer aos poucos, cada um faz a sua parte na colcha.
Quando o Amaral nasceu, Lurdinha já tinha 11 anos, né, Lurdinha?
Certo,
tá.
Sim.
Então, depois do intervalo, você vai contar quando você, o que você lembra lá nos 11 anos, como é que era Amaral.
Tá, eu conto.
Tá bem?
Conto? Eu
então,
conto.
Tá bem. Depois do intervalo.
Tá bom, eu espero.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos então, né, gente, com Amaral, Histórias e Memórias. Deixo mais uma vez destacar aqui a participação dos nossos parceiros nesse projeto. Marodim Imóveis está conosco, Lugar de Gente Feliz. 3342-3448 é o telefone de contato. Clínica Prevenir, são mais de 20 anos no mercado de Amaral e região, com medicina ocupacional e laboratório de análises clínicas. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Fuga Couros, 75 anos, primando pela qualidade e credibilidade. Broco Contabilidade, escritórios em Amaral e Vila Maria, Parceria Cereais, preparada para receber essa super safra que dizia o Turra há pouco, né? Com transparência e credibilidade. Salum Pizzaria, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo 3342-3095. Romani Construções e Incorporações, são mais de 25 anos presente na história de Amaral, e Colégio Franciscano Cristo Rei, com matrículas abertas para todos os níveis da educação. Você disse que ia contar, então conta.
Sim, então lá na nossa rua, que então não era Bento Gonçalves, aquela de lá, isso era setentrional, não estava desenhada a rua, era só um potreiro, era uma passagem. Tinha umas tabuinhas, umas tábuas, as pessoas caminhavam por cima, porque tinha água de cá e de lá, e as pipas empilhadas assim, porque tinha tanoaria, que meu pai era tanoeiro, e eles botavam assim em pé para secar a tal da bote.
Que é tanoaria?
Ah, não,
vamos por partes. Que é tanoaria?
Tanoaria é onde eles fazem ainda coisa de guardar vinho. As pipas. É, eu tenho a outra palavra em italiano. Então, eu sei que a gente ia buscar, minha nona chegava por aí, não sei como que ela chegava, de cavalo, eu acho, e a gente ia buscar e caminhávamos por cima da tábua, assim, água que saltava dos lados. E no lado de cima, na Capuchinhos também não tinha, e daí antes foi feito aterro, aterraram, ficou um monte de terra assim, e a gente passava para ir ensaiar lá no colégio com o Frei Luiz Turra, a gente ensaiava a coral Juventude Canta, porque a gente era juventude e a gente cantava. E daí a gente ia lá no Cristo Rei ensaiar, né, e a gente passava por um monte de terra, né, chovia e a gente passava. Isso depois da aula, às 11 horas, e não tinha sacrifício. A gente ia ensaiar, ninguém faltava. E outra coisa, agora aquela rua, então, quero dizer, a Capuchinho se chamava Esquiva Débite. Porque...
A Bento era setentrional.
Sim.
E a Capuchinhos era qual?
Esquiva Débite.
Tá.
Porque quando as pessoas deviam no comércio lá no centro, eles vinham de cavalo e eles desviavam o comércio porque estavam devendo alguma coisa lá no Felim, no Póster. Então, eles passavam lá por trás e aquela rua lá que dá, faz esquina com a rádio, com a tua alvorada... Era Esquiva Débito, porque daí eles saíam por lá e ninguém encontrava eles para cobrar as contas.
Quantos habitantes tinha Marau nessa época, Aldinha?
3, 4, coisa assim. Era pouca gente. Pouca gente.
Marau era grande territorialmente.
Territorialmente, sim.
Eu lembro assim que a gente tinha aí, quando tinha Gentil, Nicolau, Camargo, Vila Maria... Eu fui prefeito de todos. Uma chuva era um desastre. A gente ficava ouvindo quantas pontes foram levadas. Porque, sabe, as pontes eram feitas de forma manual, colaboração da sociedade, sem nenhum conceito de engenharia, né? Não dava para fazer. Então, a gente já sabia que ia estragar mesmo, né? Então, assim era realmente Marau, que eu conhecia até quando nós recebemos... Quando o prefeito, a cidade já era um pouco maior do que a Lourdes falou, mas era ainda muito pequena. O espaço desabitado aqui, nessa região próxima aí a onde está o posto, essa metade da cidade aqui final, era tudo potreiro, desabitado, uma coisa que depois foi sendo ocupada, loteamentos começaram a surgir. E a parte do loteamento da Metasa, todo mundo recorda, era um potreiro enorme, imenso, e alugado pela família Piran, e, enfim, uma área que hoje tem 2 loteamentos, que é uma cidade. Cada um.
Sim.
Imensa, né?
Maior que muitas cidades aqui do entorno, né?
Exatamente.
Santa Lúcia é praticamente...
Santa Lúcia, São José Operário, Nova Alternativa ali... É uma cidade.
É.
Tem bairros que já são. Poderiam se emancipar.
A Ludinha falava em água, né? E muito se fala nessa galeria subterrânea que tem no centro da cidade. Alguém lembra disso? De como...
Eu lembro. Então, eu lembro.
Fala aí,
eu tinha até foto.
Passava perto dela.
Então, eles abriram, né?
O prefeito Baneco fez a canalização, uma obra imensa. Uma galeria muito grande. Foi feita lá aqui.
Passou ali na frente da
minha
casa.
Foi olhando para o futuro mesmo.
Uhum. Sim, passou, que eu tenho até fotografia, o meu filho lá todo. Assim, e daí eu questionei com o senhor prefeito, o Maneco, nosso amigo. A gente vai, o senhor vai detonar, porque pura rocha lá embaixo, né? Pura rocha. O senhor vai detonar, vai estourar com a nossa casa. Não, ele disse, eu garanto que se estourar, não quebrou um vidro. Eu pago uma casa nova para vocês, pois não quebrou nenhum vidro. Porque vem de lá do colégio, lá do fundo, passa na nossa esquina e desce. imenso, imenso. Mas daí a gente ficou, cortaram as veias, é veia que se diz, o veio de água que passava lá na nossa casa. A gente fazia um buraquinho assim e a gente botava os peixinhos vermelhos lá dentro. Porque buraquinho assim já vertia água. Mas, e falando em água, tinha os açudes lá dos capuchinhos dos padres, né? A gente ia lá brincar, pegar abelha, coisa assim. Eu era chegada de pegar enxame de abelha. Amava.
Um dos projetos mais caros da nossa gestão era dar água para os bairros. Então, a gente fazia um poço artesiano, a comunidade se organizava na Metasa, né? E também no bairro à frente, e em todos os lugares aí onde havia algum bairro, poço artesiano, caixa, e a comunidade se organizando, os canos passando, Vila Maria idem, Camargo, Nicolau, todos os distritos tinham sistema de água que o município implantou. Depois, sei lá, se a Corsã assumiu.
Foi concedido a Corsã, né?
Sim.
Em que ano foi a concessão para a Corsã? Só para nós lembrarmos, alguém consegue me dar essa informação?
Quanto foi, eu não sei, mas nós tínhamos um poço, né? E a gente teve que fechar, porque a Corsã não permitia que a gente usasse outra água. Que
mas
não
houve uma detonação na época para a construção da galeria? Uma detonação de pedras? Eu não entendi.
Não, é porque era todo um trajeto lá de cima, lá de onde vinha.
Borges, por exemplo, só para nós nos...
Passava na Avenida Júlio Borella.
Sim.
Adiante, então, era imensa a obra. Em alguns lugares, era mais fácil, em outras, detonar a pedra, a pedreira que tinha embaixo. Sim. Tudo. Grande, uma obra grande. É uma obra gigantesca, porque a galeria essa, ela é da altura de um homem, assim, erguendo o braço.
Sim, sim, é grande. Eu sou testemunha.
Passa ali, só me ajuda, prefeito, porque também na época...
Atrás da prefeitura.
Isso, na época em que foi revitalizada a avenida, foi feita uma obra também nessa galeria.
Eu ia dizer que eu não participei da construção, mas tive acesso às fotos, né? Especialmente quando foi feita essa primeira parte da Avenida Júlio Borella, se fez aí algumas obras aí também, né? E aí se teve ideia do tamanho da galeria, né? Desse trabalho que foi realizado.
Sim, passa aí na esquina da nossa casa.
Isso.
Da Capuchinhos com a Benta.
Isso
mesmo. Imensa, grande, grande, grande.
Falávamos também, né, Turra, que era difícil na época, o senhor nos falava a respeito da delegacia. Hoje nós vamos, na semana que vem, na verdade, né, prefeito Iura, inclusive, foi um dos primeiros a anunciar, vamos inaugurar uma das maiores, mais bem equipadas delegacia do Brasil, não é? Do Rio Grande do Sul. E na época foi difícil construir uma casinha para eles, para os policiais,
exatamente,
né?
Pois, e nós construímos, era dever do Estado, brigada e delegacia, as duas obras, a prefeitura fez na nossa gestão, e fez do tamanho que parecia excelente, até havia previsão para um presídio momentâneo, se alguém precisasse ficar aí 2 dias, na delegacia, grade, tudo, uma sala. Parecia assim, olha, era uma obra do futuro. E eu recordo falar em futuro, porque realmente o prefeito tem que sempre fazer as coisas maiores. Nós sonhamos com o futuro construindo ginásio de esportes. Você desce no ginásio de esportes, tem uma parte inferior lá, que é uma beleza. O que nós pensávamos na época? Quando vinha um time, ele poderia se hospedar lá. Ele poderia... trocar a roupa, no mínimo. Hoje eu nem sei como é que está sendo usado. Mas quando eu encomendei o projeto para o Servieri, eu disse assim, Servieri, 50 anos à frente, esse ginásio. E ele me dizia assim, mas isso é loucura. Você vai gastar uma fortuna com essa parte de baixo, você conclui o ginásio, mas faz essa parte de baixo, que é uma coisa que vai ser diferente, vai ser uma coisa melhor, vai olhar para frente e tudo. Então, assim a gente fez, porque o esporte, para nós, daquele tempo, era realmente uma coisa tão séria e tão importante para a juventude no interior. Qual era a ambição de uma comunidade? Ter a igreja, a bodega já era o natural, mas só a bodega para levar a turma para beber e jogar? Não daria. Então, nós fazíamos uma quadra de esporte. Não existe praticamente nenhuma hoje. Você vê que foram abandonadas porque realmente feitas assim com cimento, o cimento deteriorou, você foi, é o tempo.
Algumas se transformaram em ginásios também.
Então,
né?
Hoje as obras elas já são muito mais pensadas, planejadas também, graças a Deus.
Que parte de baixo é essa do ginásio? Está sendo ocupada com o quê, gente?
Não, o que o Turra se refere são os vestiários.
Vestiários,
né? São,
tá certo.
De fato, tem uma qualidade muito boa. O ginásio, depois de todos esses anos, continua sendo um dos melhores do estado. Né? Todos os times que vêm para cá, da Série Ouro, jogamos uma Liga B de vôlei, então todo mundo fica de fato impressionado com a qualidade e a estrutura do nosso ginásio municipal. É, acho que Turra se refere aos vestiários que você desce a escadaria e tem lá, tem toda uma estrutura.
É grande, enorme.
Isso, tem toda uma estrutura de banheiros, de vestiários lá, para que as equipes possam fazer todo esse trabalho. Né? Então é de fato com muita qualidade. E a delegacia também. Exatamente nessa linha, Camila. A gente projeta quem chegar na delegacia hoje vai se impressionar, porque uma delegacia teve nos visitando aí a delegada Nadine, a chefe de polícia do estado, e ela disse, olha, é gigante, né? É uma estrutura que o estado não tem. Mas daqui a pouco, aí no futuro, vamos passar por essa situação de novo, de que ela foi ocupada e precisa ser ampliada ou ser refeita em outro lugar. Mas também temos essa visão de fazer obras que, por muito tempo, vão atender a nossa necessidade, né? Vão resolver o nosso problema. E acho que é isso que tem que ser construído, é isso que nós estamos fazendo aí com a delegacia, com outras ações aí que transformam a nossa cidade.
Bem, nós já encerramos aqui a primeira hora de programação, minha gente. Passa rápido o tempo, mas nós temos ainda uma hora de conversa por aqui. Lembrando que ficamos até às 11 horas, ao vivo na frequência 107.7 FM. E depois nós vamos disponibilizar um conteúdo com imagens, vídeos, também nas nossas plataformas digitais. Um tempinho para o break, mas já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na hora do intervalo que surgem algumas histórias, né, Lurdinha?
É verdade.
Você nos falava aqui que nasceu no dia que veio, que chegou em Mará, um dos primeiros fogos simbólicos. Como é que
Sim,
foi essa história?
Tinha a primeira vez que chegou o fogo simbólico, era uma comemoração imensa, né? Porque todo mundo mobilizado, esperando o fogo, né? E o pai tocando lá na banda, que a banda também estava festejando, recepcionando, e a mãe grávida entrou em trabalho de parto, e ela teve que ir, e o pai teve que ficar tocando, né? E eu nasci lá, pequenininha, mas nasci. Então, era dia 5, agora vou contar, só não digo o ano, né? 5 de setembro, então não chegava dia 1º de setembro, como costumeiramente agora chega até antes. Mas sempre é uma comemoração quando chega o fogo simbólico, uhum. Não é, senhor prefeito?
É verdade, Lourdinha. Uhum? Uma grande comemoração, né? Das tantas que temos aí, mas é um momento importante também.
É importante, sim.
A Lourdinha falava antes, né, prefeito, sobre como é que era Amaral quando ela nasceu. E quando o senhor nasceu, como é que era Amaral?
Camila, na verdade eu não nasci em Amaral, né? Eu nasci em Passo Fundo. E aonde minha família morava hoje pertence a Mato Castelhano.
Puxa.
Então, a minha mãe era enfermeira no Hospital São Vicente, Lourdinha, na época que eu nasci. Então,
caríssima.
Eu tinha uma ligação um pouco maior com Passo Fundo. E depois que nós, como Turra disse, eu também acabei indo para o seminário dos Freis Capuchinhos. E aí sim a minha família acabou vindo a Amaral, né? Veio morar em Amaral. E aí começou a minha relação com o município. Depois do meu retorno do seminário para cá, fui trabalhar trabalhei na BRF,
isso.
Um breve período, depois na Rádio Alvorada, a tua Rádio Alvorada, né? Então a minha história começou nesse momento, Camila, com o município de Amaral.
Quase foi Frei Yura, então.
Quase foi Frei Yura.
Mas você vê, era uma história que muitos meninos, inclusive meus dois irmãos, eu não fui, aqui todos, né? Todo mundo ia para o seminário. Eu só não fui porque meus irmãos já tinham ido. Daí o vigário, na ocasião, meus irmãos já não estavam em casa. E meu, então o Frei que estava ali, ele disse, mas os teus irmãos já foram para o seminário, vai deixar o pai e a mãe sozinhos? Alguém tem que ficar em casa, porque eu também ia. Eu não tinha muita vontade, mas, né, como todo mundo tinha que ir, eu também ia.
É que aquela vez, né, Turra, naquele momento, naquele período, a agricultura era muito diferente do que ela é hoje, né? Então, a possibilidade que existia na época de você estudar, de você, era...
Ir para o seminário.
Era ir para o seminário, né? Então, eu morava, por exemplo, lá no Capinguí, frente à comunidade Nossa Consoladora, e a minha mãe tinha um sonho de ter um filho padre, e a possibilidade que tínhamos de estudar, era de fato o seminário.
Exatamente.
Né?
Isso se repetiu comigo também. O desejo dos pais, eles recebiam, os padres iam rezar missa em Taquari, e eles acolhiam lá, ofereciam janta, iam na sexta-feira, ficava sábado, domingo, pescando lá no rio, e rezava uma missa, depois vinha embora, depois de almoço e tudo bem. Isso foi, me levou também ao seminário, que era a única maneira que a gente tinha de poder estudar.
E vocês eram cativados, né, para isso?
De 200 colegas meus, dois foram padres, você vê.
Dona Maria Helena está de aniversário. Segunda, estou recebendo essa informação da Delcimar Bernardi, do Correio Marauense.
Ah, Delci, ela Delci disse que iria escutar.
Aí hoje o menino dela foi. Um abraço para a mãe, um abraço para a Delci. Né?
Ah, sim. Hoje o menino da Delci foi para o quartel. Está lá chorosa.
Ah, é? Delci. Olha aí. Turra, o senhor falava antes que quando saiu da tua Rádio Alvorada, na época somente Rádio Alvorada, se emocionou, não ocorreu isso em nenhum outro momento de sua trajetória profissional. Vamos saudar também a nossa emissora, né?
Vamos saudar, porque realmente a gente formou um grupo tão amigo, está hoje aí em atividade, por exemplo, que eu recordo, me perdoem se eu venho esquecer alguém, o Carlito na Vanguarda, e o Luiz Carlos, que era nosso colega, de Rádio Alvorada do meu tempo. Os demais, não os vejo alguns, mas era uma família. O Evaldo Franco também pertencia à nossa equipe, à nossa época.
O Aldo.
Então, o Aldo Fernandes, exatamente. Bom, mas enfim, foi uma passagem que eu amei. Gostei demais. O dia que saí para concorrer e eu realmente chorei. E depois, nas minhas passagens, eu achei tão natural assim, ó. Eu fui deputado. Chegou o momento, terminou o estadual, fechou o gabinete, tchau. Não tenho nenhum problema. A Assembleia eu gosto. A Câmara Federal, eu fiquei feliz de sair. Porque eu digo, olha, aqui eu não fico. Não é uma coisa que serve para mim. Ver que os líderes decidiam tudo e o que vote, quem vote e o que vote, os privilégios para uma mediocridade, digo, tchau. E o ministério era tão pesado, tão difícil, que a gente sentia necessidade de uma hora terminar. Porque eram 10 dias por dia. Visitar 2 estados, 3 estados num dia. E no avião você preparar o discurso. Se você ia aqui na inauguração disso, lá na festa dos pinhões, na outra de boi, você ia aprendendo dentro, o cara te preparava e você ia sabendo dados e tudo. E agora, esses 13 anos assim de ABPA valeram também para mim, valeram para nós, porque os setores que mais hoje estão gerando emprego e riqueza, avicultura, suinocultura, leite. Aí é que está, eu lembrava o prefeito Yura recordando o passado dele, o meu e tudo bem. Na mesma localidade hoje, um pequeno produtor, com a mesma área de terra, coloca 2 aviários grandes, ele é um pequeno empresário. Essa mudança que aconteceu. Hoje ninguém planta frutas, flores, sem ter algum profissionalismo. Não dura para alguém que cria o gado que tinha meu pai. Tem que ser raça diferente, tratamento diferente e tudo. Suinocultura, eu só vi o pai perdendo. Né? pobre, mal sustentando e tudo bem. Hoje, as condições de um pequeno ser médio e grande são totais. Tem gente pequena aqui que tem dinheiro a juro, graças a Deus, filho formado em universidade particular. E essa história do agro brasileiro, porque não é só para grande. Os grandes têm que fazer o que é dos grandes, os pequenos têm que fazer bem o que é deles. Isso que a gente criou no PRONAF. O PRONAF, meios para o pequeno melhorar. É uma coisa bonita, olha.
Foi durante sua gestão no Ministério, né?
Foi, exatamente. Criamos e implementamos no primeiro ano da nossa gestão. Programas interessantes. E a agricultura do Brasil hoje, eu precisaria 15 dias para dizer o que tem de novo. Mas olha, aqui no Rio Grande do Sul tem gente plantando lavanda, tem gente plantando lúpulo no Espírito Santo, tem gente plantando as coisas mais diversas. O produtor de mel pode ir bem com mel. Olha, o que você sonha? Entra em Farroupilha, você vê aqui perto a uva vendida, aqui essa maravilha do Decarne aqui, e aqui Marau deve
aqui
ter outros
também.
Aqui
temos na comunidade Girardi, Nossa Senhora do Girardi, Carmo.
Girardi, tem o Manfroy lá, o país.
Mas eu conheço Girardi antes também, aquele que tinha uma estufa para hortigrangeiros, flores, né? Era Girardi aí na
tem.
Que maravilha! Isso aí é profissionalismo, é a diferença. Agora, se você faz como no passado, você vai viver como no passado, né? Nossos pais, né, Yuri?
Exatamente. Deixa eu pegar um gancho aqui do Turra, para não perder o raciocínio. Nessa linha, dentro da programação agora dos 66 anos, Camila, nós vamos lançar, Turra, uma obra, um trabalho de pesquisa realizado em parceria com a Embrapa de Pelotas, que é o levantamento edáfico de todo o nosso interior do município. O que é isso, de maneira bem sintetizada?
Certo.
Nós vamos ter um estudo detalhado do clima e do solo de cada região do nosso município. Então, o produtor vai ter lá em mãos, eu quero diversificar, quero produzir uva. Bom, aqui na minha região o solo ele é compatível, o clima favorece ou não favorece. Quero cultivar algodão, bom, aqui na minha região não é o ideal. Até para quem quiser depois empreender aqui em Marau, daqui a pouco estamos aqui pensando longe também, alguma indústria que queira se instalar aqui e o produto, e precisa da matéria-prima, precisa do produto, vamos ter esse estudo, acho que seremos a segunda ou terceira cidade do estado que terá este material, junto com a Embrapa Pelotas, vamos entregar para a comunidade agora no dia 25.
Parabéns, parabéns, parabéns. Vou te dizer uma coisa sincera. Uma das coisas bonitas que a gente fez, invisível também, foi o zoneamento agroclimático do país, a Embrapa. A Embrapa é ouro. E não adianta hoje você trabalhar sem você ter uma visão científica do que o teu solo pode fazer. Por exemplo, a Embrapa mapeou que em Nova Prata dá a melhor pipoca do Brasil. Campo Novo do Parici, no Mato Grosso. Saiu a Ioki. E assim. Então, vocês veem que esse detalhe... Eu ia fazer palestra e dizia para o prefeito, ele me pedia, me dá uma dica sobre desenvolvimento, prefeito, procure a Embrapa. A Embrapa tem o zoneamento agroclimático do Brasil todo. Ela sabe o que dá e o que não dá. Isso. Parabéns, essa é uma obra. Esta é uma obra, uma coisa linda.
Legal, na semana passada, o ex-prefeito Broco falava de que na época em que ele assumiu, a indústria é responsável por mais de 50% da arrecadação municipal. Hoje, o senhor saberia nos passar os percentuais, agora que falamos da agricultura, por exemplo, também?
Hoje é em torno de 40%, Camila.
A agricultura?
A indústria.
A indústria,
né?
Tá.
A agricultura é em torno de 25%, 30%. E aí, comércio e serviços, o restante.
Uhum. Tá? Ludinha, estão nos pedindo aqui no WhatsApp para que você também conte um pouco da história das festas italianas, porque era diferente, tínhamos desfiles.
Desfiles muito bonitos, todo mundo se empenhava em representar bem. Não tinha concurso, mas era muito bom. Pessoal representando da imigração, a família, as culturas, a uva, o vinho, fazer o vinho. Isso era muito bom, movimentava muita gente. E ideias também que surgiram com o Frei Adelar, né? Isso. E depois, não mais, né? A gente não fez mais desfile porque agora fica inviável. É, não sei se fica inviável, mas já não está. Esse ano não aconteceu por causa de outros fatores. Mas, enfim, festivais de corais que a gente, com o coral, participava em Serafina Correia, também já não existe mais. Em tudo que a gente ia, a gente tremia nas bases, a gente ganhou o primeiro lugar, mas quando a gente descia lá, a gente tremia. E como Juventude Canta, então, já ia passando, né? Juventude Canta do Frei Luiz, aí já não era festa italiana. Mas, enfim, a festa italiana movimentava
Lourdes,
muita gente.
Lourdes, o Juventude Canta, vocês gravaram o hino de Marau, que o Luiz compôs, e gravaram Sim. o primeiro disco do hino.
Exatamente, temos dois LPs gravados. Lá, fomos gravar lá em Porto Alegre, depois outros fomos gravar em Serafina, e o hino de Marau, que tem até aqui nos livros. Feito, escrito, música pelo seu irmão, caríssimo Frei Luiz. E nós todas de cabelo comprido, nós éramos as Luizetes. Não tinha as chacretes do Chacrinha, nós éramos as Luizetes. Mas, muito bom, que tempo. E quando a gente foi gravar em Porto Alegre,
Isso foi em que ano, Lourdinha?
Apresentar, nem sei mais, faz tanto tempo. Mas, enfim, quando nós fomos em Porto Alegre, os meninos, a gente ficou lá no Santo Antônio, os meninos ficaram lá nos Capuchinhos e nós lá nas Freirinhas. E de noite os meninos foram para a cidade e nós lá quietinhas, né? Mas foram bons tempos, muito bons tempos. Mas a Semana Italiana é isso, que envolve muita gente, muita alimentação, comida, porque o italiano gosta de comer, gosta de cantar, mas de comer mais ainda, né?
Mas como é que foi, assim, o início? Porque era só uma semana, né? Era a Semana Italiana.
Era
a
Semana Italiana.
Era a semana, depois virou festa.
Depois,
né?
Virou festa.
Sim. Daí, então, com um jantar aqui, o almoço lá, a missa em italiano, que o Frei Adelar organizava, e o grupo que cantava no CTG, vieram grupos convidados. Foi muito bom, coisa que foram agregando os outros momentos. E foi muito válido, muito, é um envolvimento, o pessoal gostava de vir aqui porque comida abundante, eram bem acolhidos e certamente se fosse agora também seriam bem acolhidos.
Mas lembra de alguma história engraçada, assim, de alguma festa, de alguma
Sim.
das primeiras
Sim.
festas?
De uma das primeiras festas, nós do Coral, do Alegria, aí em um uniforme novo, bonitinho, com as cores do município. Aí a gente foi cantar e a professora Maura, né, deu a nota com o diapasão e não pegou o tom certo, não pegou a nota certa. E nós, de novo, a segunda vez, e nós ia cantar o Vá Penseiro, música difícil de cantar. E daí, cantamos um pedaço, saiu tudo errado, mas cantamos. Uhum. E aí, né, e Maria, e quando com o Turra nós fomos cantar no Festival de Corais Internacional em Porto Alegre, a gente se perdeu. A Ivone, a Jussara e eu, a gente se perdeu. Fomos adiante não sei quanto e a gente chorava. A gente era pequeninha, né? A gente chorava porque tinha se perdido. Mas a gente já tinha cantado na noite anterior. São acontecimentos. Ah, e quando a gente ia, ou o Décio fazia coisa que nem os índios faziam. Olha a fumaça lá dos índios em Iraí. Coisa. Foi muito divertido, muito marcante. E daí já misturando as coisas de um coral, do outro, né? Se não fosse o coral, eu não teria ido para a Itália, para a Argentina, para Mendoza, para Brasília e quantos outros lugares, né? Graças a Deus, é uma vivência, é uma segunda família. A gente está sentindo muita falta, a gente continua se comunicando e fazendo as nossas atividades como tema de casa, mas a gente sente falta. Graças a Deus que tem o apoio sempre da prefeitura, né? Que eles pagam a professora e também nos emprestam a sala e nos dão a condução quando dá, né? Isso aí.
Olha só o que eu recebo aqui, ó. Bom dia, paz e bem, parabéns a essa linda Marau, sempre bem administrada. Digo com muito orgulho que resido em Marau, cheguei em 1977 sozinha. Hoje, meus irmãos estão aqui, onde temos nossos filhos, netos. Marau é cidade maravilhosa. Minha saudosa mãe Terezinha dizia, vamos todos morar em Marau. Parabéns ao Turra que conheci o bairro Fuga, onde todos diziam, esse asfalto foi feito pelo Turra. E hoje também o prefeito Iura tem orgulho de ter você como nosso prefeito. Tânia Teló nos encaminha aqui também essa mensagem. Isso é muito legal, esse envolvimento do ouvinte com a nossa programação. Temos mais um intervalo comercial. Vamos agora também acompanhar as informações comerciais e já já voltamos com mais histórias e memórias de Marau.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Marau Histórias e Memórias, 66 anos do nosso município. Nossa programação especial tem o oferecimento de Colégio Franciscano Cristo Rei, que tem matrículas abertas para todos os níveis da educação. Romani Construções e Incorporações, há mais de 25 anos presente na história de Marau. Salum Pizzaria também está conosco, serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo 3342-3095. Parceria Cereais, preparada para receber sua safra de grãos com transparência e credibilidade. Broco Contabilidade, escritório em Marau e Vila Maria. Fuga Couros, são mais de 75 anos primando pela qualidade e credibilidade. Lotérica Porte de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos no mercado de Marau e região com medicina ocupacional e laboratório de análises clínicas. E Marodim Imóveis, lugar de gente feliz. 3342-3448 é o telefone de contato. Falamos antes do intervalo sobre essa pessoa que nos encaminhava aqui também, essa referência ao asfalto do Curtume. Não à toa se chama José Fuga, né, Turra?
Ah, sim. E realmente foi uma surpresa para a família Fuga que a gente tivesse chegado lá numa hora das mais acirradas de Marau e dizia assim, ó, vou fazer o asfalto de graça até aí, vocês merecem. Uma baita indústria.
O senhor se refere à rivalidade política na época,
política,
né?
Sem dúvida, uma rivalidade histórica. Digamos, eu falei até urnas, assim, que eram mapeadas já, a gente sabia. Mas as coisas, elas vão mudando, o tempo passa. Olha, a dificuldade de você fazer uma campanha. Eu, por exemplo, hoje sinto frio nos pés de imaginar uma campanha, lembrando quantas a gente fez e como era ruim fazer, por exemplo, no interior dos distritos todos aqui, no nosso tempo, uma rivalidade de calde lá colorado gremista, era uma loucura. E você tinha que perpassar isso aí, vencer a eleição, fazer e tudo bem, como, aliás, prefeito Iura tem demonstrado ter essa grandeza de superar. Eu acho que essa, de muitos, de todos os prefeitos que passaram, com mais ou menos intensidade, já houve um aprendizado. A gente foi evoluindo muito, o que era, o que é. E tomara que evolua tanto, que seja uma coisa tão natural, um processo tão natural. O que é que hoje no Brasil nos deixa inquietos? Essa rivalidade, essa polarização, extrema esquerda, extrema direita, quando a gente vê que o povo votou agora num projeto de centro, de paz, de tranquilidade. Tranquilo. Então é assim, ó, não existe mais lugar para radicalismo. Imagine, prefeito de Marau, a melhor indústria, uma das maiores indústrias de Marau, os caminhões sendo puxados naquele morro lá, porque não tinha asfalto. Cheguei e digo, a coisa mais lógica do Brasil fazer. Como é que você não vai fazer, né? E é essa atuação, de alguém que tem que olhar para o todo, o conjunto. Quem administra só vai bem se pensa nisso.
Mas o José Fuga, na época, então, só para o pessoal entender, ele era de um partido contrário ao seu, né? Sim, e no fim lhe ajudou muito, porque o senhor pediu,
inclusive... E ele era um líder empresarial forte, fortíssimo, e um líder político também forte, sem dúvida alguma, né? Ele comandava bem, você sabe, haviam líderes aí de todos os partidos, que nem o doutor Fialho de um lado, era um médico bem quisto, querido, mas assim, cativante, chamava o seu exército para cá. Eu recordo assim, a emancipação, a história tão bonita, teu avô participou, Pirã participou, Adroaldo Reveillon, meu sogro Lídio Bergonce, foi um dedicado, era o escritório da emancipação.
O Ezelindo Avi Bordin, que hoje dá nome à escola, né?
Exatamente, ele foi. O Bordin não foi emancipacionista, ele foi posterior. Foi um dos que veio e foi até vereador no meu tempo. Então, a lembrança política de Marau, para mim, ela se fez assim em várias dimensões, né? E sempre de crescimento, sempre melhorando esse espírito de mais aproximação, menos rivalidade, menos ódio, menos briga, famílias divididas. Meu Deus, não é como agora, né, que você viu que um marido matou a mulher porque ela torcia pro Palmeiras, agora em São Paulo. Chegou à noite em casa esquentado, ela provocou, ele era corintiano, matou a mulher. Isso é um troço bárbaro, né, um negócio dos bárbaros, né? Mas a evolução política, graças a Deus, confere, é realmente grande.
Eu não tive alegria de conhecer, Camila, o seu José Fuga, mas é impressionante as histórias que a gente ouve, né, desse poder de liderança empresarial, de liderança comunitária dele lá, especialmente no bairro Constante Fuga. E quando a gente anda lá, chama muita atenção o sentimento de gratidão que a comunidade lá do bairro tem por ele. Porque todos que estão lá, ou a grande maioria, tem uma relação com a empresa, né? Trabalharam ou de alguma maneira foram ajudados pelo seu José Fuga. Então, de fato, foi uma das grandes lideranças do município, do partido, né? E concordo com o Turra também, defendemos isso. Acho que de novo voltando ao raciocínio anterior, né, cada momento é um momento. Eu acho que o desafio agora é você diminuir essa animosidade, é você pensar para frente, é convergir naquilo que é possível convergir, discordar no momento que tem que ser discordado. Eu defendo muito, viu? Cada um tem o seu papel, a própria oposição tem um papel. Ela é importante porque ela nos desafia, ela nos provoca. E quando existe uma oposição que também tem o objetivo de ajudar, de apontar as falhas, os defeitos, isto é positivo. Você imagine você estar acomodado, achando que você está acertando tudo, que você não tem problema. Tenho certeza que não foi assim na tua época, tinha muita gente cutucando, incomodando, como no bom sentido, para dizer, tchê, não sei se isso está certo, não sei se esse é o caminho. Isso que faz a gente cuidar muito, que faz a gente avançar, que faz a gente evoluir. Então, eu acho que esse tensionamento ele tem diminuído, sim, nos últimos anos, e quero acreditar que isso, que a gente esteja num processo aí de que cada vez mais, né, embora... hoje nós tenhamos radicalismos, especialmente no país, né, de um lado e de outro. Eu acho que aqui é importante, eu tenho pregado muito isso, que nós precisamos conviver, nós precisamos nos respeitar, nós precisamos cada um dar a sua parcela para que possamos continuar sendo referência. E nesses 4 anos que tive à frente da prefeitura, acho que procurei fazer muito isso e tive também do outro lado o respeito, tive... Né, a conduta que faz com que a gente possa ter uma convivência harmoniosa aqui no município.
Por exemplo, eu fiquei muito feliz lá no Ciaves. O prefeito Yuri, em São Paulo, foi lá para prestigiar o nosso Salão Internacional da Avicultura. E foi recebido por todos nós com
maior Muito bem alegria, recebido.
Com maior alegria. A gente estava envolvido com entrevistas, Terra Viva e tudo. Ele ficou conosco, almoçou conosco, feliz da vida. Um gesto bonito, de grandeza. E, inclusive, agora nas eleições, cada um, nas eleições municipais, óbvio, eu optei, por exemplo, por um projeto, não só porque era, o Antônio era meu sobrinho, mas também companheiro, né? Mas à noite, quando deu a vitória, eu mandei na hora uma mensagem para o Yura e ele respondeu da forma mais elegante do mundo também. Eu acho que é isso mesmo. Eu sei que isso, às vezes, se você revelasse a mensagem minha e dele, nós teríamos gente que nos odiaria.
Ainda tem, né?
Porque ainda tem. Ainda tem gente muito atrasada e, eu diria assim, muito sem vergonha, muito sem futuro. Porque você pode ver que isso não vai a lugar nenhum. E a gente tem que ensinar. Eu vejo no país mesmo, olhe bem uma coisa. China. China hoje é a nossa maior importadora de aves, suínos, bovinos, de tudo. Um país indispensável para o Brasil andar. Se não houvesse exportação, pobre desse país. A nossa colheita seria um terço, nossa produção de aves menos, porque não tem. Tu tem que trazer um dinheiro pesado de fora, dólar, para ajudar as empresas a sobreviver. A moeda nossa é uma moeda porcaria, falando bem a verdade.
Perdeu muito, perante, não é valor.
Ela fica tremendo aí. E eu vi agora o descuido do ministro Ernesto Araújo chegando e falando mal da China. Eu fui chamado a falar, eu disse o que eu pensava. Isso é um absurdo. Isso é desconhecer a realidade. É, você não pode colocar ideologia nesse negócio. Ideologia, se eles são comunistas, é o problema deles. Nós somos democratas. Nós temos que valorizar a relação de negócios com qualquer país do mundo, nos aproximar de todos. Não tem um que mereça nosso repúdio. A Venezuela era nosso maior importador de aves. De repente, negaram as contas, nossos empresários não pagaram, não levaram mais aves para eles. Mas aí é outra coisa. Não é um problema ideológico deles. Eles que continuem adorando o Maduro. Maduro se transformou numa borboleta. E ele hoje passa nas casas, quem vê uma borboleta, viu Maduro, viu Chávez, né? Então, quer dizer, se eles pensam isso, o problema é deles. Mas a rivalidade no mundo, ela ainda é um mal.
É, existem certas relações, né, Ludinha, em que a emoção precisa ficar de lado. Sim. Mas, ou, em outras, a emoção é inevitável. E você participou, por exemplo, de um período de transição no setor da saúde aqui em Marau, que foi exatamente no fechamento do Providência e início, então, do trabalho com exclusividade no HCR. Como é que foi? Lembra aí para nós.
Eles tinham, o pessoal do Providência tinha cotas e foram e venderam, algumas pessoas venderam, e daí o pessoal que comprou não tinha ideia de, não tinha como manter os dois hospitais. E daí anexaram, então a gente foi vendida lá para outra entidade de saúde, mas foi complicado, porque a gente teve que optar. Então, agora o Hospital Cristo Redentor, que está atuando em grande escala, dia 20 vai completar 45 anos de fundação, onde o seu Fuga, a dona Lídia, eles tiveram assim... deram a mão, não, só deram o corpo inteiro também para que a fundação, que o hospital existisse. Já o Providência foi criado há muito tempo atrás, em 7 de fevereiro de 37. Então, e depois a gente foi para Casa Nova, então para Novas, porque lá onde estava se tinha a ideia de que teria muito barulho. Em vez de ter mais barulho cá na frente, cá diante, do que lá no próprio centro. Mas daí depois a gente... Também o Hospital Providência virou o Hospital São Lucas e está todo mundo bem, funcionando bem, a contento, mas que no momento foi um choque, né? Porque daí o hospital, diz que daí o hospital, nem vou dizer que o Hospital dos Ricos compra o Hospital dos... O Hospital dos Pobres.
Era o que falavam na época, né, Ludinha? É. Muita gente falava, né?
É.
Uhum.
Mas não era porque a gente atendia só os ricos, é porque... Sabe, particulares e coisa, enfim, muita coisa.
Sim, envolve. Recebo aqui mais mensagens, gente. Eu não vou conseguir ler todas, tá? Mas tem gente aqui até querendo fazer um troféu aí para os nossos prefeitos.
Ah, tem que fazer.
Estátuas. Então, o pessoal mandando aqui várias mensagens, parabenizando, agradecendo pelo progresso de Marau. Aqui é uma pessoa lembrando que Marau, na época do Turra, tinha como lema investir na nossa terra. Merece um troféu pelo parque de rodeio, um cartão postal de Marau. Isso tudo vem dos nossos ouvintes, né, que participam da nossa programação e que estão contentes também de poder ouvi-los. Temos agora o nosso último intervalo comercial e depois das informações comerciais também vamos falar um pouquinho a respeito do que cada um de vocês gosta, do que cada um de vocês quer para Marau agora nos próximos anos, porque uma história tão bonita como a nossa precisa continuar sendo bonita, né?
Exatamente.
Que passa a pandemia, né?
Esse é um desejo unânime, é um desejo de todos nós, né, Turra? Logo mais, então, depois das informações comerciais, voltamos e arrematamos aqui o programa de hoje. Bem, chegamos então na reta final do nosso programa e com uma informação em primeira mão que recebemos agora do prefeito Iura, é possível que o governador Eduardo Leite esteja presente na inauguração da delegacia, né, prefeito?
Nós fomos comunicados há pouco pela assessoria do governador de que existe sim a possibilidade de que, fazendo um ajuste do horário, Camila, da inauguração, ele possa se fazer presente.
Bonito o governador, né, Lurdinha?
Dá para dar um abraço nele?
Não, nós estamos
nesse momento de pandemia, Lurdinha, eu diria que um soquinho é o mais recomendado.
Só cotovelada.
Tadinho. Lurdinha, você não passou no Covid ainda, e nem ele, eu acho que até passou, sim.
Passou, ele tem.
Então, para ele, eu acho que você pode dar.
Tá bom, então eu vou dar. Vou dizer que foi a recomendação sua.
Lurdinha, Turra, vocês estão aí na fila para os próximos, né, que devem ser vacinados.
Acho que sim.
Antes do finalzinho do bloco anterior, o Turra disse, todos nós queremos que a pandemia passe. E o que mais nós queremos agora para Marau, Lurdinha? Assim, o que você mais gosta do município? O que você quer? Como você quer ver Marau nos próximos anos?
Assim, com bastante segurança, que a gente possa continuar andando pelas ruas com segurança, sem medo de que você vai encontrar alguém que te passa qualquer coisa. Enfim, essa alegria, essa abertura que a gente tem na cidade, tanto nos movimentos como nos grupos que a gente pertence, a gente nas igrejas, porque já tem mais que uma, enfim, com os amigos todos, também podemos chegar na prefeitura, né, senhor prefeito? Então, agradecendo a tudo que eles fazem para a gente. É muito bom, muito bom de viver em Marau. Muito, muito bom. E olha que eu nasci e cresci aqui. Não cresci muito, mas estou ainda aqui.
Que bom você poder ter estado aqui conosco, né, Lurdinha? A gente sabe que nos últimos meses foi complicado. Você precisou se afastar do hospital,
certo,
também.
Vai fazer,
mas, enfim, tem sempre esse sentimento bom por Marau. E é isso que nós queremos passar através do nosso programa.
Exatamente. Eu amo Marau. Amo Alvorada, amo tudo, amo todo mundo.
O senhor Turra, o senhor saiu de Marau, alcançou níveis internacionais. Mas em nenhum momento eu lembro do senhor ter nos abandonado.
Olha, jamais, eu até nunca tive nem tentação, por exemplo, de morar em Brasília. Passei 8 anos lá, 2,5 de Conab, passei depois também no Ministério da Agricultura um tempo, deputado federal, jamais tentado a ir e tudo bem. Pela minha atividade, porque eu continuo, digamos assim, dando uma mão ao próprio Ricardo na entidade, é a minha principal tarefa hoje. E é óbvio que continuo fazendo alguma coisa, porque se você fosse arquivar tudo, você acho que cometeria até um crime. Eu tive tanta graça de Deus de poder conhecer países, conhecer o setor, conhecer o agro, que diariamente a gente está envolvido ou numa live, ou nisso, naquilo. Grupos do Brasil inteiro convidam, pedem opiniões, tudo isso que eu estou fazendo. Por exemplo, ontem eu recebi aqui da região um convite que vai me aproximar mais ainda de Marau. A BS Bios é de um cara comum, amigo, tinha um posto de Nicolau, o Erasmo. Um empresário de uma visão fora do comum. E daí ele sempre me dizia assim, eu quero que você venha no conselho meu, para você me ajudar a pensar. Agora a gente vai para o Paraguai, agora a gente vai colocar mais umas empresas aí, tudo bem. E eu ontem passei o dia inteiro envolvido, depois de fazer teste de Covid, máscara, distanciamento e tudo, para chegar lá e dizer para ele, vou te ajudar nisso. Então isso vai me trazer, porque ao menos uma vez por mês tem uma reunião do conselho. Eu nunca deixaria de ter a minha morada aqui. Os meus filhos, os quatro, têm uma identidade tão grande, né? Embora dois morem fora, mas o Márcio é médico aqui, a Luciana mora aqui. O Sérgio se sente marauense e se diz marauense concorrendo e pensando. E o Tiago, que está mais ao meu lado hoje, mas nós, família toda, toda, somos marauenses, a Glaci, nós pensamos Marau, vivemos o Marau e queremos Marau com segurança. Segurança é também estar livre de droga, que é um câncer destruindo o país, né? Segurança é exatamente a iluminação melhor que eu vejo acontecendo, porque a luz é um policial na rua. E também eu acho que saúde está tão bem a estrutura de Marau que é só manter e bem, né? Educação fantástica tem que ter. Eu fico muito triste de ver a pandemia. O grande mal que faz ao país é de fazer com que muitos jovens queiram fazer tudo virtual. Isso não vai dar. Não pode dar. E muitos resistentes ao início das aulas. Eu acho que tem razão pelo medo, porque vai recrudescendo o vírus, vem variantes novas. Eu estou louco para tomar uma vacina, que chegue minha vez. Fico o dia inteiro olhando. Quando? Com 78, né? E fico olhando. Mas eu fico espantado de ver que cada dia o perigo aumenta. Quem me ouve agora, que está brincando, está cometendo um desatino. Você pode chegar e sair bem, você pode chegar e sair mal. Eu recordo aqui o general Mioto, comandante do Terceiro Exército, praticava educação física.
Faleceu academia, recentemente.
Morreu agora há pouco, não se escapou. Outros tantos aqui mesmo, amigos nossos, o Ferlinho, o Osmar, meu colega, nosso colega de aula, né? Da nossa lista, né? É, agora, então, quer dizer, pelo amor de Deus, mas acho que a saúde bem cuidada, o município que continue bonito, beleza ver ruas calçadas, árvores bonitas, flores, praças, tudo. Então, parabéns. Vamos ajudar que isso continue. Farei a minha parte, porque quando o prefeito bater dinheiro a mais nesse ano, lembra assim, ó, o agronegócio ajudou muito a essa entrada de dinheiro. Qual é a atividade que andou tão bem? Nenhuma. Nenhuma. E a gente está ajudando ainda, graças a Deus.
Ah, aliás, deixa só um adendo. O Ademar, no programa, sempre diz que tudo depende da agricultura. Tudo que vai para casa, de todas as pessoas, sempre depende da agricultura. Ele fala no programa.
Um abraço para Ademar. Aliás, né, prefeito, nosso parque aqui, bem pertinho de nós estamos, serve, inclusive, agora como espaço para vacinação dos idosos. E amanhã vai ter mais uma etapa, né, que acontece em drive-thru. O pessoal entra aqui, para que você saiba, o pessoal entra de carro aqui, passa aqui, e os idosos são vacinados aqui mesmo, dentro do carro. É emocionante, mas a gente quer que passe, né, prefeito? Infelizmente, o parque... Felizmente, nós temos o parque para isso. Mas nós queremos que...
78, tá logo. Camila.
Não, tá
85
perto,
por enquanto.
Nós deveremos receber, aproveitando o gancho, então deveremos receber agora nessa próxima semana mais um lote de doses. Ainda não sabemos quanto, porque o Estado geralmente informa no dia anterior. Mas a ideia é que agora se aproxime aí de 80 anos, né, esse processo de imunização. E aqui a estrutura nos favorece, possibilita que a gente respeite, né, o distanciamento, todos os cuidados, né, não exponha, especialmente esse grupo que é o de maior risco, né? Então foi feito um trabalho bonito. Aproveito para agradecer, Camila, a todos os profissionais da saúde, né, que há mais de um ano estão aí na linha de frente, né, fazendo esse trabalho, se expondo, trabalhando muito para que a gente possa o mais rápido possível passar por esse momento.
Incansáveis, né?
Incansáveis.
E o que mais te emociona em Marau, prefeito Yura?
Camila, eu quando aceitei, já te disse isso várias vezes e repito sempre, eu quando aceitei dar a minha contribuição ao município de Marau, e tive data para entrar e tenho data para sair, porque eu acredito muito que nós devemos todos dar a nossa contribuição. Um dia nós vamos prestar contas da nossa caminhada aqui, vamos olhar para trás e ver o que é que nós deixamos, qual foi a contribuição entregue à cidade que nos acolheu, ao local que nós vivemos. E aí não vale nada do financeiro, não vale nada da riqueza que você construiu, mas do legado, do exemplo, daquilo que foi possível fazer. Então eu espero, Camila, concluir e voltar para casa com esse sentimento, né, de ter dado a minha parcela de contribuição. E quero muito que o marauense continue sentindo o orgulho da nossa cidade. Não existe nada mais gratificante, na minha opinião, para o gestor do que você ouvir o relato de quem mora na sua cidade, de quem mora no interior, de que a cidade está bem, de que as coisas estão andando. Isto é o que paga a gestão que se faz, o sentimento de que as coisas estão andando, de que as pessoas estão satisfeitas e que tem orgulho do local onde vivemos. A gente trabalha muito para isso. A obra vai passar, as obras elas são importantes, todos fizeram as suas, né, nos seus momentos, mas eu acho que o que a gente não pode perder nunca é este sentimento de orgulho da nossa cidade, porque se todos tivermos ele, nós vamos ajudar a cuidar, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos enfrentar os problemas. Então eu quero muito que a gente continue assim, se respeitando, vencendo os desafios, enfrentando as batalhas, porque aí nós somos de fato imbatíveis.
Vamos terminar com as altas e as baixas.
Bom dia, ouvintes. Internações ocorridas.
Fazer não propaganda. Queremos internar ninguém.
Olha, eu tinha que pensar um pouco antes de dizer Hospital Cristo Redentor, porque eu dizia Hospital Providência.
Lembro.
Né? Foram tantos anos, mas tudo vale.
Vamos
muito
lá,
válido,
Ludinha, né? Altas ocorridas desde ontem até esse momento.
E quando a gente dizia, na tal hora nasceu fulano de tal, com os olhos da cor tal, cabelo tal, pesando tanto, medindo tanto, filho de quem e tal. Mas tudo valeu, e valeu muito, olha a caminhada.
Obrigada,
desde
Lourdes.
Aqui, vi já quando aqui no Providência eu comecei a morar, sempre perto do hospital, mas eu passava o dia inteiro ali, beleza, beleza, era muito bom.
Gente, eu quero agradecer a todos vocês, nós vamos continuar por aqui, porque nós temos agora também a produção,
Camila,
de mais conteúdo.
Posso?
Claro.
Eu só quero fazer uma referência aqui que eu esqueci durante... Não esqueci, não. Lembrei o tempo todo, tanto é que estou falando. Do meu vice-prefeito Luiz Broco, dos vereadores da minha época, dos funcionários do município, até calceteiros encontrei ontem um. Coisa bonita isso. Um abraço a eles, porque construímos juntos, sofremos juntos, sonhamos juntos e está tudo bem. Obrigado.
Que bom, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Depois também o pessoal pode conferir nas nossas plataformas digitais um conteúdo que nós vamos produzir na sequência aqui também em vídeo. E, é claro, né, mais uma vez agradecendo a toda a equipe da tua Rádio Alvorada, aqui comigo a Taliane Radaelli no trabalho de produção, Mauro Matesco, nosso gerente, que também acompanha todos os dias esse trabalho que nós estamos fazendo por aqui. A Ana Lúcia, que permanece conosco no estúdio também, na sequência vai dar continuidade ao programa Temática. E os nossos patrocinadores conosco, Marodim Imóveis, Lugar de Gente Feliz, 3342-3448 é o telefone de contato. Clínica Prevenir, há mais de 20 anos no mercado de Marau e região, com medicina ocupacional e laboratório de análises clínicas. Lotérica Pote de Ouro, onde está o sonho da casa própria através do financiamento habitacional da Caixa. Fuga Couros, há 75 anos primando pela qualidade e credibilidade. Broco Contabilidade, escritórios em Marau e Vila Maria. Parceria Cereais, preparada para receber sua safra de grãos com transparência e credibilidade. Salão Pizzarias. Serviço de teleentrega e pedidos no balcão pelo 3342-3095. Romani Construções e Incorporações, são 25 anos presentes na história de Marau, e Colégio Franciscano Cristo Rei, com matrículas abertas para todos os níveis da educação. Sexta-feira que vem tem mais.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.